Bacana.
Está no ar a Rádio Mona Lisa de Pijamas. Bem-vindo, bem-vinda à Rádio Mona Lisa de Pijamas. Com a apresentação dessa que vos fala, Mafalda. E Eubalena Australis, a Elba. E no programa de hoje teremos os blocos. Freak News, eu recomendo. Comentários e e-mails do Monacast 80 e da Última Rádio. Divã da Mona Lisa e música da semana. Então relaxe a sua mente, esqueça os problemas e se divirta com a Rádio Mona Lisa de Pijamas.
Freak News, a notícia mais bizarra do momento.
E Freak News é um oferecimento de...
Shell Top, mata moscas e baratas. E se existe algum valente, Shell Top de sacada. Shell Top é o melhor inseticida. Todo inseto sabe disso, se não sabe é um suicida.
Shell Tox começa com S, saúde começa também. Proteja o seu lar contra mosquitos e baratas.
Shell Tox.
Então vamos lá, vamos às notícias bizarras do Freak News. Hoje a seleção é da Eubalena. Foi muito engraçado que as primeiras notícias têm no seu título bunda e alguma coisa na bunda.
Bunda e introduções, a gente pode resumir assim.
Eu, você tem uma fixação por bundas.
Não é, é que quem que mandou a primeira notícia pra ti?
Foi o Ivo, nosso ouvinte Ivo.
O Ivo, então. Daí lá embaixo da notícia do Ivo, tinha falando em outra bunda. Daí naquela outra bunda que eu fui, tinha em outra bunda. Daí quando eu vi, já tinham três bundas. Daí eu fui pra casamento.
Uma bunda na outra bunda, nossa senhora.
Olha, nós temos duas bundas, um banheiro, uma dentadura e uma pessoa perdida. Pra gente aprender que não, né, que não se pode colocar qualquer coisa em qualquer buraco. Terrorista saudita explode a própria bunda em atentado. Ele queria matar o príncipe de Jidá, mas o tiro saiu pela culatra. Um homem bomba de nome impronunciável tentou assassinar o príncipe saudita de outro nome impronunciável com explosivos escondidos no orifício traseiro do doravante denominado Ku. O ataque ocorreu em Jidá, a maior cidade da Arábia Saudita, depois da capital Riad. Essa informação não sei pra quê. A Al-Assiri, que é o terrorista de 23 anos, explodiu junto com a bomba, mas o príncipe sobreviveu com ferimentos menores. O terrorista estava na lista dos terroristas mais procurados do mundo, mas arrumou um jeito de marcar uma reunião com o príncipe, alegando que tinha virado as costas para o terrorismo. Um ex-soldado, especialista em explosivos, concorda que o atentado desastrado poderia ter tido outro resultado caso o terrorista tivesse dado as costas para o príncipe. Esconder os explosivos em uma cavidade do corpo foi uma óbvia tentativa de superar os detectores. Felizmente, nessa ocasião, a vítima escapou porque o corpo do homem-bomba parece ter absorvido a força do impacto. Especialistas em segurança dizem que jamais cruzaram o caminho de um terrorista disposto a esconder explosivos desta maneira. Não se sabe ainda como eles foram detonados. Ele peidou. Mas acredito que tenha sido por controle remoto. O príncipe só machucou a mão. Agora eu queria saber como é que o príncipe só machucou a mão. Que ficou... e disse que ficou surpreso quando o terrorista explodiu. Agora tu imagina, eu tô olhando com o cara, de repente o cara explode. O local onde a bomba estava escondida foi noticiado pelo noticiário de uma TV de Dubai e fanáticos confirmaram o método em fóruns de discussão online. A Al-Qaeda deu o nome do homem-bomba, divulgou sua foto e um comunicado assumindo o rabo de foguete.
Nossa.
A notícia é triste essa do terrorista, mas...
E tem a Al-Qaeda no meio aí, né?
Olha, se ele sobrevivesse, ele ia morrer. Eles iam bater muito nele na reunião da Al-Qaeda.
É apanhar na bunda.
Apanhar na bunda.
Outra notícia com bunda aqui?
Não, essa também é ótima, né? Tu não escutou? Essa música é aquela, eu não quero mais pino, nem do grosso, nem do fino.
Chinês tenta suicídio sentado em legume. Vítima achava que aquela era uma forma ancestral de se matar. Um chinês de Hong Kong, de 62 anos, foi levado às pressas para um hospital depois que sua filha o encontrou chorando de dor, sentado em meio a uma poça de sangue. A filha do cara contou para a imprensa que seu pai estava tentando se matar e por isso lançou mão de um método ancestral chinês para tirar a própria vida. Introduziu um pepino em seu orifício anal. Quando ouviram esta história, os médicos acharam que era abobrinha. Mas quando perguntaram para o paciente como foi que o sangramento começou, ele repetiu a mesma ladainha a respeito do picles. Sem perda de tempo, os médicos deitaram um homem de bruços na mesa cirúrgica e conseguiram extrair o pepino do local inóspito em que estava alojado. O homem, que para sua imensa sorte não teve seu nome revelado, passa bem e está em recuperação no hospital. O pepino, entretanto, não sobreviveu ao procedimento. É muito bom que nessa notícia aqui também lá do R7, eles colocaram um vídeo do YouTube com a música do Jacó e Jacózinho Pepino.
Templo de banheiro no Japão salva casamentos. Vasos sanitários são usados para descarregar os problemas privados. Chega de resolver discussões conjugais no terapeuta de casais. Em cidades de Guma, na cidade. A pessoa que escreve essas notícias da R7, ela tem que fazer uma revisãozinha no seu curso de redação, né? Tá feio o negócio. Chega de resolver discussões conjugais no terapeuta de casais. Na cidade de Guma, província da região central do Japão, a solução para as crises matrimoniais é mais rápida e prática. Basta dar uma passada no banheiro e deixar algum objeto que você considera símbolo das brigas. Pode ser uma cueca, uma camisinha, uma dentadura, uma escova de dente, só não vale levar bichos de estimação. Não é um toalete qualquer, claro. Só os que ficam nos templos, que eu não sei falar o nome, oferecem essa saída limpa e cheirosa. Casais japoneses têm feito esse caminho para afastar os espíritos ruins que rondam as uniões. Reúnem-se para conversar. Depois, cada um, é preciso privacidade, afinal, vai até o banheiro sagrado e deposita ao lado do vaso a sua peça da discórdia. Por fim, dá a descarga. Esse ritual torna o casamento mais arejado, acredita. Pode ser melhor que o divórcio. O diretor do templo explica. Maridos e mulheres se dedicam a alguns momentos solitários de paz no banheiro sagrado e saem de lá mais felizes. Como é que é o nome daquele purgante que deixa a sua pele mais...
Lactopurga?
Lactopurga. É o efeito lactopurga nos casamentos. Pode também anotar pensamentos e problemas em um pedaço de papel e deixar em um dos sanitários santos do templo. Há quem queira ir até lá para acabar de vez com o casamento, daí joga o marido na privada, mas sem brigas ou descidas. Para esses casos, o diretor indica outro tipo de toalete, o branco, que corta lá. Nesse local é preciso levar o nome do parceiro ou da parceira num pedaço de papel e depositar num local acima do vaso. Para os japoneses, isso é tiro e queda. O matrimônio termina ao final da descarga.
Nossa.
O banheiro escuro, mais comum, atende casais que desejam estreitar os laços. Nesse ambiente, pode-se lavar roupa suja de outra forma, fazendo uma lista dos problemas mais comuns e atirando na privada. A única regra do templo é não usar o toalete de maneira convencional. Não pode nem fazer o número 1 nem o 2. Sem insistir, esse ato poderá resultar numa besteira bem suja. Uma maldição, contam, cairá sobre a pessoa. Ela não vai conseguir dividir o vaso sanitário com o ser amado nunca mais. Nem nessa, nem na própria existência.
Nem nessa, nem na próxima.
Eu fiquei nervosa. Eu queria saber se não entope esse vaso. Eu queria saber para onde são jogados os dejetos jogados nesse vaso.
É sagrado, o espírito leva.
Aham. O bom do casamento é tu poder brigar. Como é que tu vai lá, joga as coisas? Não tem graça.
Num banheiro santo.
Tu conversa antes com a pessoa. Tudo bem. Daí pensa a cena. Tu e Falcão discutem. Porque o Falcão não quer ser mais a Frau Gertrudes. Daí tu vai lá, pega o Falcão e joga ele no banheiro. Não, o Falcão não. Tu pega a fantasia dele de Falcão e joga no banheiro.
Pega a Frau Gertrudes e joga
no banheiro. Não, a Frau Gertrudes não, tadinha. Não tem nada com isso. Não pode jogar mal de estimação no banheiro. Não, isso aqui é muita bobiça, cara. Se bem que tem umas coisas absurdas, né? Tem uma pedra, não sei aonde, aqui no Brasil, que a mulherada passa, se arrasta lá no meio pra casar.
Tem.
Tem um monte de homem que carrega um tronco pesado. Umas coisas assim meio absurdas, né?
É, a humanidade cria uns rituais malucos, né?
Agora, se isso funcionar, vai desempregar muito terapeuta. Né? Se bem que terapeuta de casais comigo jamais funcionaria.
Mulher engole dentadura do namorado durante beijo escandaloso. Uma mulher de 38 anos, da Romênia, foi parar no hospital depois de engolir a perereca.
É, perereca é como se chama carinhosamente a dentadura.
Depois de engolir uma das partes da dentadura do seu namorado. Segundo matéria publicada no site ananova.com, ela deu entrada no pronto-socorro reclamando de dores no estômago e dizendo que tinha engolido um objeto, mas não tinha coragem de dizer o que era. Os médicos ficaram embasbacados quando o raio-x mostrou a dentadura dentro do estômago da paciente. A mulher admitiu ter engolido a dentadura quando aplicava um tipo especial de beijo apaixonado em seu namorado. Depois de passar 2 dias sentindo dor e vergonha no hospital, a romena expeliu os dentes pelas vias naturais.
Que raio de beijo era esse, meu Deus do céu?
Esse daí não era um beijo, tava engolindo, cara.
Beijo diferente, tipo especial de beijo apaixonado.
Tava aspirando, cara.
Pois é, tava com uma bomba de sucção. Cara, e como é que tu consegue engolir? Imagina, ela deu uma puxada tão...
Inteiro o negócio, não é passar pela garganta?
Que negócio, foi direto, deve ter sido cena de desenho animado, sabe? Aqueles assim que, quando o personagem tá afogado, que sai da boca, cai direto do outro, quase mata o outro. As pessoas fazem coisa que eu tenho medo da raça humana.
É, só você ver essas notícias bizarras dos portais, a quantidade de coisa, né, que as pessoas fazem.
O povo é muito doido. Ou eu sou normalzinha demais, né? A mulher pega um ônibus errado e é reencontrada 25 anos depois. Ela gastou todo o dinheiro com passagens, mas ficava cada vez mais longe. Foi ajudada por 3 estudantes que falavam seu idioma. Isso aqui aconteceu em Bangkok, Tailândia. Uma senhora de 76 anos que pegou um ônibus errado finalmente conseguiu achar o caminho de volta para casa. 25 anos depois. Em 1982, a muçulmana nascida na Malásia embarcou em um ônibus que deveria levá-la para uma cidade que eu não sei falar o nome.
É o México Mr. Tour.
Uma província de maioria muçulmana no sul da Tailândia. Mas a pobre senhora entrou no ônibus errado e foi parar 1.200 quilômetros ao norte de Bangkok. Ela juntou o que restava do seu dinheiro e comprou uma passagem de volta, mas novamente pegou o ônibus errado e foi parar mais 700 quilômetros ao norte. Sem saber falar, ler ou escrever na língua local, ela sobreviveu pedindo esmolas durante 5 anos, até ser presa e encaminhada para um centro de desabrigados. Lá ela viveu de 1987 até hoje. Essa notícia é de 2007. Sem emitir uma única palavra, apenas murmurando sons que ninguém entendia. Foi só quando estudantes vestidos como muçulmanos a visitaram e ela começou a conversar com eles que nós percebemos que ela não era muda, disse o diretor do centro. Depois de 25 anos de silêncio e solidão, ela contou sua história aos estudantes que a ajudaram a finalmente reencontrar o caminho de sua casa e ir em encontro de seus 8 filhos.
Minha nossa!
Eu fiquei solidária com essa senhora porque uma vez eu estava indo para Corubi, parei quase da Lagoa da Conceição.
E aí você voltou depois de 10 anos?
Depois eu voltei de 10 anos. Não, eu me perdi, eu nunca ia pra aqueles lados, eu nunca ia pra lá, assim, né? É caminho, um passo pelo outro e tal, mas...
E lá as pessoas não sabiam falar...
Pessoas não falavam a minha língua, era uma tristeza. Não, eu tenho pavor de pegar ônibus, porque eu sempre erro. Eu toda vida pego o ônibus errado. Daí eu chego, eu pergunto pra todo mundo no ponto se é aquele ônibus, entro, pergunto pro motorista, quando eu tô pagando eu pergunto pro cobrador e mesmo assim eu fico desconfiada. Eu sou a rainha de pegar o ônibus errado.
Essa notícia era muito triste.
Mas a mulher voltou pra casa. Poliana falando.
Acabou feliz, assim.
É, a Poliana vai falar, mas a mulher voltou pra casa.
Você deu uma de Phoebe, assim.
Foi.
Então, agora nós vamos finalizar o Freak News com uma convidada. Ela tá aqui com a gente agora, a Gata Flecha, que é a Cristiana. Oi, Cristiana, fala oi aí.
Oi, oi, tudo bom, gente?
Ela é a nossa ouvinte e nos segue no Twitter. E lá nós anunciamos que quem retweetasse mais vezes tag Monacash iria participar do programa com a gente. E ela incluiu tag Monacash em todas as mensagens que ela enviou e foi a ganhadora. Palmas pra ela!
Uhul! Lembrando dos anos 80. Eita!
Se você quiser participar também, siga-nos no Twitter. O meu Twitter é @mafaldamonacash. Da Elba.
Real Elba.
E demonstre seu amor ao Monacast. Faça qualquer ação, como avisar seus amigos para ouvir o programa, enviar desenhos para nós, enviar bombons.
Braquete.
Bombom. Caixinha.
Chocolate.
Bombom não. Bombom dietético, pelo amor de Deus.
Enfim, qualquer coisa que demonstre seu amor ao Monacast.
Dinheiro.
Que nós... Cheque não.
Deixe sua herança.
Que nós escolheremos a ação mais original e chamaremos para os próximos programas. Então, a Cris, né, mais conhecida por Gata Flecha, ela vai ler essa última notícia. Não é nenhuma notícia, é uma nota que ela
chocante,
vai ler.
Mas, Cris,
oi.
Antes, tire a minha curiosidade. Por que Gata Flecha?
Então, quando eu tinha uns 9 anos de idade, eu comecei a brincar lá na... O horário de saída da escola, ela tinha começado a brincar de super-herói. Aí a minha personagem era a Gata Flecha. Depois disso eu comecei a fazer umas historinhas em quadrinhos e tal. Aí quando chegou assim a internet, eu comecei a usar assim, CQ, MSN, aí o meu nick era Gata Flecha. Até tentei mudar, mas como todo mundo já conhecia por Gata Flecha, se digitar Gata Flecha no Google, você vai ver por que, que eu não parei mais de usar o nick, que o pessoal já me conhece por esse nick mesmo, então...
Aí ficou,
mas foi,
né?
Ficando, é. O Gata Flecha era por causa de um desenho do Tico e Teco, que tinha o cachorro super-herói, era o Flash. Aí eu falava que o feminino de Flash era Flecha.
Ah.
Aí,
ficou,
aí a gente deixa o mistério, assim. O pessoal fica imaginando por que é.
Ah, legal. Então agora ela vai ler a notinha. Cris.
Tá bom, vamos lá. A cantora Sandy Leandro anunciou no Twitter, em dia 24/5, que o seu cão comeu seu brinco. E, pasmem, ela recuperou o brinco no dia seguinte. A nossa preocupação é se a Sandy usará o brinco em seguida ou se ele vai ser desinfetado com criolina e reza brava.
E a pergunta, você usaria um brinco saído do cocô do seu cachorro?
Ah, eu acho que não. Apesar que quando a gente era criança, teve muita coisa, muito brinquedinho por aqui que acho que fez o ciclo do cachorro, viu? Rodinha de carrinho, essas coisinhas assim.
Ah, a minha, mãe... a minha filha sumia. Já comeu cenourinha do cocô.
Ah, que nojo.
Tinha coisa que minha mãe chegava no dia seguinte lá, olha, achei. Ai, mãe.
Tinha assim a observação diária do cocô de cachorro?
Ah, tem aquelas coisas que sempre some, assim, que nem o filme do Marley, sabe? Deu falta de uma coisinha, você vai procurar depois lá no cachorro.
Esse filme, ele é de chorar, né? Eu não vi ainda porque disseram que ele é de chorar.
Tem que se segurar muito. Eu não sou de chorar em filme, mas... Sim.
Ah, eu choro até propaganda das Casas Bahia.
Quem já teve bicho começa a ver no filme a situação que já passou, né? Então é aquela coisa, você lembra das situações que você passou, assim, se você já teve um bicho que você passou o ciclo da vida inteira dele com você, né? Viu ele crescer, assim, chegar no fim dele e tal.
Aí você chora, né?
É.
Olha, mas uma coisa interessante dessa nota, assim... A Sandy não tem muito o que tuitar, né? Vai tuitar aqui o cachorro.
O dia a dia dela deve estar emocionante.
É, o meu cão comeu o brinco e eu, gente, recuperei o brinco.
Mas um cão comer um brinco é uma coisa, assim, bastante diferente. E pior, o cão fez cocô no outro dia e tirou, e o brinco tava no cocô. Isso é demais, isso.
Uma descoberta. Pior é se sai um brinco, se o cachorro come um brinco, sai um colarzinho, alguma outra coisa depois.
Sai assim, ouro
derretido. Ela deve ter mandado o marido. O marido que deve ter ido lá fuçar no cocô lá.
Será que a Sandy bota... Será que ela limpa a bunda? Às vezes eu fico pensando nessa mulherada assim, bem fresca. Será que quando vão no banheiro, como é que elas fazem pra limpar a bunda, cara?
Vai fazer que nem a da historinha do Cebolinha lá. Ah... Chabel que fala lá, Cebolinha pergunta, as mulheres, não, Cascão pergunta, as mulheres fazem cocô? Ela fica, hã? Assim, não, é fazem, né? Ele, não, meu mundo caiu.
Ela
fica, não, fica aí, Cebolinha, não, meu mundo caiu. Ela fala, não, pera, mas as mulheres fazem cocô assim, que nem nuvenzinha. Branquinho, fofinho.
Um cheirinho de jasmim.
É, acho que pior é que foi, acho que isso mesmo, um cheirinho de rosas, alguma coisa assim.
Não, mas eu já perdi tempo na minha vida pensando sobre esse assunto. É, você imagina a Angelina Jolie fazendo cocô?
Não lembro quem foi uma vez que disse que... Acho que foi a Maria, sei lá, que tava falando que quando ficava nervosa, assim, que ia falar com alguém famoso e tal, ficava imaginando a pessoa, assim, no banheiro antes, que era pra... Ah, ele é humano que nem eu, ele também vai no banheiro... Aí já chegava mais descontraído. Estratégia interessante essa.
É, com certeza.
Sei lá, é meio esquisito assim quando você fica... Eu já tinha conversado com o pessoal de podcast lá do Nowloading só, assim, mas... É meio estranho que você tá acostumado a conversar... Tipo, você conversa, né? Você escuta, você não responde. Na hora que você chega mesmo pra conversar com a pessoa, você fala... Mais um pouco você vai parar assim e ficar só ouvindo. Ah, peraí, eu posso responder.
Deve ser curioso isso.
É estranho. É um podcast interativo.
Mas o legal é isso.
Mas é legal, sim.
Ah, bacana. Valeu, valeu, Cris. Obrigada aí.
Obrigada a vocês aí. Bom podcast pra vocês aí, a gravação, a edição. Boa sorte.
Obrigada.
Obrigada.
Ah, tá. Tchau, tchau.
Tchau. Tá.
Eu recomendo.
Eu recomendo. Dessa semana, também temos uma convidada aqui, uma ouvinte nossa, que é a Liliana, a Lili.
Oi.
E ela também é conhecida no Twitter como Jedi Lady.
Isso.
Que é de um grupo, né, Lili?
Isso. É um grupo de fãs de Star Wars, inicialmente de meninas, e hoje em dia temos alguns padawans, uns Jedi Knights no meio também.
E há quanto tempo você é ouvinte do Monacash?
Olha, eu acho que há uns 2 anos, tranquilamente.
Desde que a gente começou, hein?
Eu peguei um pouquinho depois, mas aí eu dei um rewind em todos, eu ouvi todos os episódios, e dali pra frente eu continuei ouvindo todos.
Legal, bacana. E você vai indicar um livro hoje?
É, eu resolvi indicar um livro que é engraçado e ao mesmo tempo eu acho que tem a ver com a fase que a Elba tá passando agora.
É um livro... eu perguntei pra Mafalda se é uma indireta?
Pois é, não é uma indireta, foi muita coincidência. É um livro do Mário Prata, que se chama Diário de um Magro. É um livro que eu comecei a ler por acaso. Eu já tinha lido algumas coisas do Mário Prata, mas assim, é um livro que desde então eu tenho lido 2, 3, 4 vezes. Ele é sempre muito engraçado, e só um resumo para vocês. O Mário Prata não é obeso.
Ele é magrelo.
Ele é magrelo. Ele parou de fumar e, segundo ele adquiriu uma capa de bacon na barriga. Então, como tem muito cardíaco na família dele, ele resolveu convidar um amigo, lógico, né, para passar o mesmo mico, e foram os dois para um spa. Chegando nesse spa, que fica em Sorocaba, claro que eles são olhados com estranheza, porque não são pessoas obesas, né? E ele começa ali bolar um jeito de escrever um livro sobre as experiências estranhas que ele passava, porque enquanto ele estava comendo 1.200 calorias por dia, as pessoas lá estavam comendo 300. Então tem muitos episódios, são capítulos curtíssimos, frasezinhas, coisas assim que fazem você rolar de rir. Tá, contando uma ceninha, por exemplo, tem uma adolescente sentada na frente dele um dia e ela começa a olhar de forma gulosa para o prato dele, com raiva dele estar comendo tanto e ela não estar podendo comer nada. Ele dá para ela uma uva. Ela olha dos lados, vê que ninguém está percebendo, e come a uva, e parece que aquilo é a melhor coisa do mundo que ela já provou.
Nossa.
Então, coisas assim, planos de assalto, todo mundo que entra no spa é revistado, eles tiram tudo que a pessoa tenta trazer para dentro do spa, então tem planos para tentar descobrir onde é que foram escondidos as guloseimas, chicletes, planos quando eles vão para o fim de semana, para o cinema, planos para tentar roubar a pipoca de alguém que está indo no cinema, assim, é hilário, então... eu recomendo. Existe um segundo volume também, que é uma volta dele. Parece que ele já voltou, toda vez que ele fica estressado, ele volta pra esse spa de tanto que ele gostou. E parece que ele já voltou umas 49 vezes pro spa desde a primeira vez. E assim, a experiência é interessante, mas assim, vale a pena porque é engraçado.
todo mundo que já teve que fazer um regime na vida sabe como é complicado e assim, a situação é hilária se não fosse triste pra quem tá tentando emagrecer. Então, eu recomendo, eu acho muito divertido.
Mas ele não tinha que deixar de comer muito, né, pelo jeito, pelo que você falou.
Não, não. Ele comia as 1.200 calorias tranquilamente. O problema é que ele tinha parado de fumar e ele não podia beber. Eu acho que o problema de não ter uísque por lá era mais complicado do que...
Ah, tá. Bebum. É, quem gosta do Mário Prata é a Phoebe, né, Elba?
A Phoebe adora.
A Phoebe é garota propaganda.
É que eu consigo me lembrar um outro dele que é bem legal, chama Minhas Mulheres e Meus Homens. Ele pegou a agenda de telefone dele e resolveu escrever uma história sobre cada pessoa que estava na agenda. E as histórias se comunicam, assim, é um livro que você não precisa ler da primeira página à última. É bem engraçado também.
É, Lili, obrigada aí pela sua participação.
Foi um prazer.
O prazer foi nosso. E está recomendado aí o livro do Mário Prata, Diário de um Magro.
Leitura de e-mails da Mona Lisa de Pijama. E comentários.
Vamos aos comentários e e-mails sobre a última rádio Mona Lisa de Pijamas. E temos uma novidade. O Monacast e a rádio Mona Lisa de Pijamas agora estão na Combo Podcasts. A Combo é um serviço criado pelos nossos amigos Vinícius Schiavini e Thiago Andrade, que agrega muitos podcasts em um só lugar, permitindo que com uma só assinatura de feed você baixe todos os podcasts que estão lá. Além disso, eles também oferecem todo o suporte a quem está começando nessa área, como espaço em disco, banda de internet e divulgação. Queremos agradecer muito a eles por permitirem ao Mona Lisa de Pijamas estar lá e indicar esse serviço. Se você tem um podcast ou está querendo criar um, mas não tem onde hospedar ou divulgar, entre em contato com o pessoal lá no www.dimensionerd.com, que eles certamente poderão ajudar. No blog monalisadepijamas.com.br, a Elba está escrevendo o projeto Desembaranga Elba, que é uma dieta que ela está seguindo com uma nutricionista para virar uma Pamela Anderson antes das 1.000 plásticas.
Tá, só uma observação. Não tinha uma pessoinha melhor? Pamela Anderson? Não pode ser assim uma Jessica Alba?
Pode.
E a Pamela Anderson? Se eu botar meio a metade daquele peito que ela tem, eu tombo pra frente. Eu não tenho estrutura física pra aquilo.
Você viu? Eu falei antes das plásticas.
Mas ela já era mamicuda antes das plásticas. Ela nunca foi uma pessoa normal como eu. Ela sempre foi mamicuda.
Então tá bom, a magrinha Jessica Alba.
Ah, obrigada.
Enfim, dê uma olhada lá que a Elba quase todo dia tá fazendo o diário da dieta dela. Tá bem legal lá, né, Elba?
Tá, eu tô gostando bastante porque, assim, pela primeira vez na vida eu não estou jacando. O apoio que o pessoal tá dando nos comentários é muito legal. E a forma que eu resolvi fazer isso é exatamente por isso. Porque eu nunca, quando a gente faz alguma coisa que é cobrada por outros, a gente leva mais a sério, né? Porque assim é uma forma de eu me cobrar, me manter na linha também, né? Vamos ver se dá resultado.
Ah, já tá dando resultado. E eu escrevi um post sobre o último episódio de Lost, o The End.
Mas eu fiquei chocada porque a Mafalda falou que não chorou.
Não, eu chorei durante o episódio, mas no final eu fiquei só triste, não fiquei desesperada, ah, acabou, não fiquei desesperada, né? Fiquei triste.
Eu quase chorei vendo o vídeo do Maurício.
Do Maurício Saldanha, né?
É.
Então, eu escrevi esse post contando o que eu achei do final da melhor série que já fizeram na TV, Lost.
Melhor série pra vocês que viram, né?
Claro.
Ah, bom.
Pra quem não viu...
É, porque assim, a melhor série da TV brasileira... Da TV brasileira, eu acho, mas a melhor série da TV é meio pesado, né?
É a melhor série da TV. Tem que assistir. Foi legal escrever esse post.
Mas tu não chorou. Então tu não é uma Lost maníaca, de verdade. Tu é uma pessoa insensível.
Eu não me descabelei no final.
Tu é uma pessoa insensível. Tu és uma pessoa insensível que não chora no final de Lost. Vai ver que tu também nem chora no final de novela.
Eu me lembro qual foi a última novela que eu vi e se chorei. agora, os e-mails e comentários da última Rádio Monalisa e do Monacast 80, parece filme, mas foi real. Agradecendo a todos que comentaram no blog, que elogiaram os dois últimos podcasts e as participações da Daniela Monteiro e do casal Lu e Léo Lopes. Inclusive, alguns confessaram que aprontaram também na faculdade no estilo do filme Porks, com as histórias da Daniela Monteiro.
Que absurdo. Eu era uma pessoa tão normal na faculdade.
Eu também. O Falcão Azul, a gente lembrou depois, ele esqueceu de contar uma história muito boa que ele presenciou numa dessas viagens de colégio, né, que vai todo mundo pra uma chácara, pra um desses lugares aí que, né, manda meninada. As meninas ficavam em um lugar que dividia a parede com o quarto dos rapazes, né, onde os homens ficavam. E o amigo do Falcão Azul, um cara mais alto que ele, o Falcão Azul é alto, um cara mais alto que ele, assim, que na época não pegava ninguém, começou a bater na parede, assim, desesperado. Eu quero mulher! Eu quero mulher!
Ah!
A parede caiu, assim.
Ai, triste. Ai, que vergonha.
Ai, meu Deus. Era o melhor amigo do Falcão Azul.
Daí ele cortou a amizade daquele dia.
Ah, muito legal. Vamos pro e-mail aí.
Sou a Gabi, do Tosco Chanchá. Minha vida, cinematograficamente falando, tá mais para série que para filme. E com toda certeza tem apenas dois nomes nos créditos. O meu, como atriz principal, e Murphy, ocupando todos os cargos possíveis e impossíveis backstage. Vou contar uma piada que acontece comigo toda vez que vou visitar meus pais. Ônibus, São Paulo e 500 km de distância é mais que suficiente para Murphy se divertir pra porra. Ela botou ali dois asteriscos, mas eu não vou falar. Pô, asterisco, asterisco, squá. Um belo dia, saio de casa, mala, cuia e a alegria infinda. Vou ver mamãe. Um dia de sol arrebentando a cuca. 18 horas, partiria para a rodoviária, passagem no bolso, ônibus às 19 horas, São Paulo para Marília, amigos, cerveja e rock and roll. Acontece que esqueci de uma equação básica. Sol mais São Paulo é igual a chuva. Não deu outro. Peguei o maior toró. Daí pra frente, só desgraça. Cheguei às 19h10, meu ônibus era 19. Estava molhada, feito areia, de praia, em dia de ressaca. Consegui pegar o ônibus, ainda tinha gente embarcando. Olhei a fila, ô gordo, pensei, vai sentar do meu lado. Entrei no ônibus, abri a mochila para trocar a camiseta, todas as minhas roupas estavam úmidas. Ar-condicionado a 3 graus, negativos. O chão treme, ô gordo. Como na profecia, senta ao meu lado. Ocupa a poltrona dele e metade da minha. Aquela barriga passava por cima do encosto do braço. Era um absurdo. E roncava, feito um porco com desvio de septo. O meu até chamou, viu? Respirei. O ar-condicionado começou a pingar na minha cabeça. Resultado. Fui com a poltrona a quase 90 graus, congelando a menos 3 graus, com a roupa toda molhada, esmagada pela barriga de um porco com o nariz entupido. Ai, tadinho do gordo. Sem ao menos um fone de ouvido. Bem, é isso aí. Adoro o cast de vocês. Fanzaça mesmo. Normalmente escuto vocês no trânsito delícia de São Paulo. E tenho que confessar, são responsáveis por milhares de micos e risadas escandalosas. Os ônibus e ruas da capital. Beijos, Gabi. Ah, essa história da Gabi me lembrou as minhas viagens pro inferno também. Toda sexta-feira.
Pra onde?
Florianópolis, em Bituba. E todo domingo, às 7h15 da noite, em Bituba, Florianópolis. O famoso catacordo, cara. Não podia ver um trevo que aquela porcaria daquele ônibus parava.
Ai. É, mas o dela acho que ia direto, pelo menos, né, pra Marília.
Ah, gente, porque ainda pegar um pinga-pinga nesse estado dela era de morrer.
Nossa, coitada. É, pelo menos não é avião, onde a cadeira é menor ainda.
Ai, cara, viajar de avião... Olha, eu cheguei à conclusão na minha vida que eu quero ser pobre só uma vez na vida, porque todo dia do jeito que tá, não dá. Viajar de avião, agora eu só faço viagem longa em primeira classe. Ah, senão eu fico em casa. 13 horas dentro do avião, uma classe econômica, cara, é pior do que andar de latão.
Não, e aqueles agora aviões econômicos em que você vai em pé?
Ah, não, isso aí eu não vou conseguir. Eu não tenho mais idade pra isso. Isso aí é pra jovem. É. Não tenho mais idade. Eu tenho cabelos brancos pra provar que eu não tenho mais capacidade física pra isso.
Ai, Gabi, valeu. Obrigada aí o e-mail. Muito legal o e-mail da Gabi, apesar da história de terror dela.
Ah, foi punk.
Punk.
Olá, moça. Meu nome é Eduardo Vasconcelos, tenho 32 anos e sou analista financeiro. Bom, primeiramente gostaria de agradecer pelo ótimo podcast. Estou escutando todos e vocês são de uma qualidade sem igual. Tornei um fã de carteirinha. Então, Eduardo, é que tu me chamou de Emba.
o e-mail inteiro. É Elba.
É porque ela fala pelo nariz.
Depois que o Léo falou. Emba. Depois Emba. Que o Léo falou que eu falo pelo nariz. Pois é, então, o Eduardo me chamou de Emba. Ele disse que eu sou muito engraçado com suas histórias. Mafalda, descobri quem é a doutora Gertrudes, eu acho. Cobertorzinho de estimação, sabia que ele é gay? Então, a gente descobriu isso.
Por um agente secreto.
É. A teoria do só falta 6 pessoas pra te conhecer, o Kevin Bacon, ela realmente existe. Calcinha musical, tudo bem. Sendo em AC/DC, Ramones, Iron Maiden, ou um Raul Seixas cantando Eu Sou a Mosca que Pousou na Sua Sopa. Eu parei pra pensar numa calcinha musical cantando Raul Seixas. É aquele bando de gente assim que volta de estoque a pé.
É, tem uma outra música do Raul Seixas que é das aranhas, Rock das Aranhas.
A mocinha dos 6GGGs, gosto muito. Velhinho com vibrador. Elba, como assim um celular de vibrador? O nome do velhinho era Sr. MacGyver? Continuem assim. Mais uma vez, parabéns. Beijos. Ansioso para o próximo.
Obrigada, Eduardo.
A Emba agradece.
Próximo e-mail, Astro Gil do ET do Monacast 40. Vou fazer voz do ET.
Tu sabe que tu não sabe fazer voz de ET.
Eu vou fazer voz... Ah, sei lá, do ET.
Não, porque tu não sabe fazer voz de ET nem sotaque de Portugal. Tenha isso em mente.
Deixa eu ver. ET, telefona minha casa.
Ai, meu Deus, o ET depressivo ainda assim no final.
Vamos me matar. Como assim, Mafalda? Que tal?
Não, isso aí é assim. É a formiga atômica, lá vai a triônica. É triônica ou é biônica? Biônica.
Biônica. Formiga atômica.
Formiga atômica. E como é que era aquele que o... Não, era o Super Mouse, né? Super Mouse, seu amigo. Vai salvá-la do perigo. Eu, se eu fosse o Super Mouse, eu dava um tapa naquela rata toda a vida, que ela sempre se metia em confusão e ele tinha que sair lá do queijo dele pra ir atrás dele.
Deixa eu ver. Tem que fazer... Ele tem voz fininha, né? Você pensa que é um...
Depende. Depende da quantidade de hormônio que ele tem no corpo.
Então, ele é um bichinho verde, magrinho, pequenininho e...
Depende. Esse aí, segundo as minhas alunas, é um alienígena. O ET é baixinho e marrom.
É baixinho e marrom. É um anão?
É. É um troço, praticamente.
Deixa eu ver, tapando o nariz se dá certo. Ó.
Não, vai ficar fanho. Não vai ficar...
Como assim? Mafalda?
É um ET sequestrador.
Como assim, Mafalda? Me diz que restart. Sim, será?
É um ET afônico. É um ET afônico. O ET está com problema de
canto. O ET tinha uma voz bem fininha, não era? Como assim, Mafalda? Me diz que restart. Sei lá qual outra
palavra. Olha, acho que vamos falar com o ET. Fala com a tua voz normal. Solta a voz da Frau Gertrudes e diz que é o ET.
Me sinto moralmente ofendido. Que tal?
Tá bom.
Vamos lá.
Que ET mais ultrapassado, raio laser? Coisa ultrapassada.
Esse ET deve ser...
ET tá dos anos 80 ainda?
É, Neanderthal dos ET, sei lá.
Ah, que absurdo, coisa ultrapassada.
Então vamos lá, Ricardo, 28 anos, ilustrador, Osasco, São Paulo. O Monacast 37 foi o primeiro que eu ouvi e adorei. Antes de mais nada, sou macho dos anos 80, mas concordo com muito que foi dito por vocês mulheres. Foi muito bom mesmo, meus parabéns. Muito sucesso e pelo que vi, ganharam mais um ouvinte. Ricardo, obrigada. E Elba, vamos lembrar os machões dos anos 80, já que o Ricardo é um machão dos anos 80?
Machão dos anos 80.
Quais são os machos dos anos 80?
Menudo.
Não, pô.
Menudo Tremendo Dominó.
Tem o Magnum.
O Magnum
com seu bigodão.
Seu bigode erótico. Aliás, o bigode perpetua até hoje, pelo visto,
é,
né?
É, o Magnum. O MacGyver.
MacGyver gatinho.
E aí, com aquele seu cabelo chitãozinho chororó.
Ah, aquele cabelinho
espetado.
Ah, MacGyver era gatinho.
O cara do Super Máquina, que depois foi trabalhar no Baywatch.
Ah, é mesmo, ele era do Super Máquina. Que, aliás, era muito chato aquele negócio do Super Máquina, né? Mas nem que eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar.
Então, o Emílio Esteves, que aí eu era apaixonada.
Da onde é que tu tirou com essa apaixonada pro Emílio Esteves?
Ele é baixinho.
Mas ele é loiro.
Ele é loiro. Você não gosta de loiro?
Não gosto de loiro.
Ah, então tá.
E também não é todo baixinho, que eu acho bonitinho, porque Tom Cruise, que também é um macho dos anos 80, é um piniquinho de esmalte.
É verdade, o Tom Cruise. Ralph Macchio, o Karate Kid.
Ó, oh, esse cara tinha 50 anos e cara de 20, né?
O Rob Lowe.
Oh.
E aquele cara que fazia um seriado que era juiz de dia e motoqueiro cabeludo à noite.
Exato, aquele cara também era bom. E outro cara, que o único loiro que eu acho bonito, um dos poucos loiros que eu acho bonito, que fez o filme com Tom Cruise, o Top Gun.
Ah!
Como é que é o nome dele? O cara que fez The Doors também, aquele cara é muito bom.
Ele também fez uma comédia muito boa.
Val Kilmer!
Val Kilmer!
Bom. Chips era da década de 80, não?
Justiça Secreta. Oh, os Chips eram os machos também dos anos 80, né? Baker e Ponterello. Ponterello, aquele latino que...
Era o Eric Prada.
É, pegava todas as meninas lá.
Eu acho, né, que ele pegava inclusive o outro. Que eu sempre achei que ele pegava o outro também. Não, mas aí eu tava pensando assim sobre os anos 80... Eu estava vindo eu da academia, que agora eu vou pra academia. Estava vindo eu da academia e eu comecei a pensar num post que eu vou fazer com duas adolescentes, aquele post que eu comentei contigo, e eu comecei a pensar na tristeza da vida dessas meninas de hoje em dia com galãs. Porque veja bem, minha amiga Mafalda, a gente tinha o Paulo Ricardo, que dançava com ombro. Até o Evandro Mesquita, que dançava de perna aberta, era bonitinho. Até o Lulu Santos com aquele cabelinho dele.
Com aquela calça mijão, assim?
Lembra o cabelinho do Lulu Santos na década de 80?
Nossa, aquele horror.
Né? Daí tu vê, cara, aquele Justin Bieber. É, porque é o Justin Bieber total, que vai voltar pra escola, porque ele não sabe o que é alemão. E é sério, ele vai voltar pra escola mesmo. Ele é obrigado porque eles fizeram um teste nele. E o cara é burro, realmente, atestado. Assim. É, esse povo do cine. Gente, o que é o galã que essas meninas têm hoje em dia? Me conta. Por quem elas choram? Olha,
não dá pra, falar, porque nos anos 80 tinha um menudo que as meninas também ficavam chorando, se descabelando. E se a gente visse
gente,
hoje...
mas tu não quer comparar, não, mas eles eram bonitos. O cabelo era medonho, o corte de cabelo era medonho.
Eles usavam mas eles eram lycra.
Não, mas eu não tô falando da roupa deles, eu tô falando da cara
da
dele.
Cara?
Tu já viu? Olha, eu sou feia, mas eles ganham de mim.
E o Jonathan e a Áurea, casal de noivos do blog.
Aliás, eu quero ver a cara do Jonathan lendo o último blog, lendo o último post da Áurea. Garçom de tanguinha.
Despedida de solteira, né? O Falcão
é...
assim, não é pra convidar uma falda, né?
Pra onde? Pra despedida de solteiro?
Pra despedida de solteiro, assim. Ele falou assim, eu vou falar pra ela que não é pra te convidar. Eu falei pro Falcão Azul que nessas despedidas de solteiras... As mais...
É só a noiva que
não,
pega,
as
né?
As mais animadas, as mais taradas são aquelas tias velhas, né?
Tia velha é um perigo de despedida de solteiro. Tu tivesse despedida de solteiro falando nisso?
Não tive despedida de solteiro.
Eu proibi a minha mãe de fazer uma pra mim também. Proibi primeiro. Vamos começar. Metade das amigas da minha mãe que ela ia convidar, eu já não vou com a cara. Que ninguém nos ouça, mas é verdade.
A velharada é tudo doida pra ver homem de sunga.
Mas tu acha que ia ter isso? Tu acha que em Bituba, se eu botasse... Primeiro que eu não que eu acho homem de sunga muito boiola, né? Essas coisinhas de sunga enfiadinha na bunda, ai, aquilo ali pra mim não dá, não. Tu acha que em Bituba ia comportar isso? Se eu boto isso, meu pai tá na porta. Daí eu pensei assim, naquela época eu bebia bem. Uhum. A mulherada vai querer me dar um porre. Não vão conseguir. Não, daí elas iam querer fazer aquelas brincadeiras comigo. Imagina, eu já semi-bêbada, não bêbada, aquele ponto que eu tô pra briga. Elas iam querer fazer aquelas coisas bobas comigo, de me pintar e de fazer isso, fazer aquilo. Se fosse pra me dar bastante dinheiro pra eu fazer uma lua de mel assim no exterior, até topava, mas ninguém ia me dar dinheiro pra fazer isso. Então, assim, não, vou me pintar, vão ficar me dando bebida que eu não gosto, vão querer me embebedar, eu vou ficar puta. Ah, não, tá, assim, não, não vamos fazer, não tem necessidade, eu nem tenho amiga. Aí não fiz.
É, não tem problema, eu também, a gente não fez despedida de solteiro, a gente fez chá bar. E aí a gente tem, ah, a gente tem até hoje o uísque que ganhamos.
Puta merda!
Se o uísque tinha 10 anos, virou um uísque de 20 anos.
Já tá com 20. É. Já é quase um uísque cararérrimo, assim. Ah, eu ia fazer... Esse que a minha mãe queria fazer era chá de panela. Eu acho que a gente comprou até convite e tudo. Daí eu fui botando, vendo os nomes que ela ia botar. Eu disse, puta merda. Daí, mas assim, lá em Floripa eu fiz a despedida de solteiro, mas era uma coisinha light. Fomos todos ao X-Picanha e X-Piranha na época, né? Que o que a gente fazia toda quinta-feira.
Eu acho... Não sei dizer se é brega, mas ver aquela... Tanto homem quanto mulher, ver aquela mulherada se atirando nos caras de sunga, assim, acho... Sei lá... Berrando,
Assim, esse negócio, assim, clube de mulheres, eu nunca achei... Eu nunca pagaria pra ver um homem rebolando de sunguinha enfiada na bunda na minha vida, pra começar. Ai, não sei, eu acho...
Bom, vamos voltar. Então, mas eu tava falando...
Estávamos no chá de panela...
Dos noivos. O Jonathan e a Áurea, eles mandaram o comentário deles sobre o Monacast 80 em áudio, então vamos tocar.
Olá, eu sou o Jonathan, mais conhecido como Jojo Nerd.
Eu sou a Midori, mais conhecida como Midori 10.
Estamos aqui para falar que nós gostamos muito do podcast Monacast 80. O que você achou dele?
Achei muito engraçado, divertido e gostei principalmente da parte da imitação do Leonicão e do Falcão, que acaba revelando a idade de vocês.
Ah, eu também achei muito engraçado. Gostei muito da participação do Léo Lopes, do Rádio Fobia, que é um cara bem engraçaralho. Então é isso aí, gente. Continuem com um ótimo trabalho.
Oh, que fofo. Oh, coraçõezinhos.
Oh, praticamente a fã, como é que do restart.
Então, não fomos nós que colocamos essa música Tico e Teco de fundo. Eu acho que deu algum problema. Eu acredito que não foi intencional, né? O Jonathan deve ter colocado a música e a música ficou acelerada, né? Então ficou essa música de Tico e Teco, ficou engraçado, né? E acho que o Jonathan não percebeu, colocou e mandou pra gente, enfim. Mas valeu a intenção aí. Eu vou escutar eles falando, né?
O Kill e o Rafael, que segundo a Mafalda é Rafael Smoke.
É o que é o Rafael da Taberna do Smoke, ele tem o blog Taberna do Smoke.
Acharam o cast muito bonito e uma bela homenagem ao irmão da Mafalda. E o Kill também comentou: acho que o convívio com as pessoas queridas e o tempo faz com que a dor se acalme e fiquem só as coisas boas. Eu vou botar um barato, como sempre. Abração e continuem trazendo alegria pra gente.
Kio e Rafael, obrigada. Obrigada aí. O Kio sempre comentando no Monacast, na rádio. Valeu, Kio. Rafael, que também tem comentado bastante. Obrigada aí pelo comentário de vocês. Valeu mesmo.
E a Áurea, nossa noiva, e a Ju também comentaram no podcast sobre a propaganda da Groselha Milani. A Ju disse: eu amava este comercial da Groselha Milani na infância. Quando revi agora, sei lá, achei meio sinistro, uma coisa meio Chuck, brinquedo assassino. E a Áurea comentou: a propaganda da Groselha Milani foi demais. Eu não via propaganda antes, mas via nas prateleiras dos mercados e bebia muito na infância. O personagem da propaganda dos cotonetes me divertia na infância. Lembro que esse homenzinho azul fez muito sucesso por vários anos. Maravilhoso programa, meninas. Beijos mil!
Então, Ju, eu acho que a Groselha, ela parece meio Chuck porque ela não pisca o olho, né? Ela fica pulando.
É igual o governador de Santa Catarina. também não piscou.
Cai a mosca no olho e continua lá aberto.
Então, pessoas que não piscam o olho são pessoas estranhas?
São. Você nunca viu aquela pessoa que tem um olho esbugalhado e o outro fica meio piscando assim com tique, assim? Mas o outro...
Não, mas daí isso aí não é piscar o olho. O governador de Santa Catarina não pisca o olho nunca.
É?
Dá até uma agonia vendo ele falar.
Vai ver que ele é ET.
Eu acho.
Ele não pisca. Deve ser ET.
Não pisca. Ou como é que pisca? Ele fica assim. Ou boneca. Tem olho de vidro.
Minha nossa.
Daí eu fico olhando pra frente sem piscar também, como se tivesse vendo.
Ah, o bonequinho, o homenzinho azul do Cotonete. Então, um dos meus chefes lá da Maurício de Souza...
Ele era o homenzinho azul.
Não, ele não era o homenzinho azul. Ele trabalhou na animação do homenzinho azul.
E fala a verdade, todo cartunista bota um pouquinho dele no seu personagem?
Com certeza.
Então tu acha que a bunda era do teu chefe?
A bunda eu não sei, mas ele era meio careca, assim, com o cabelinho.
Meio careca, meio baixinho, vivia cantando, mostrava a bunda para as estagiárias.
Ah, essa é boa. Então vamos lá, comentários da Teonilha e do Tito sobre a série Apparitions. O Tito disse que o Padre Jacob, da série, tem que exorcizar o Senado brasileiro. E a Theo, a Teonilha, perguntou sobre o seriado de terror que foi falado, é do tipo do Supernatural? Então, só o Padre Jacob mesmo para exorcizar o Senado brasileiro, né? E Teonilha não é parecido com o Supernatural, é mais parecido com... o filme O Exorcista. Ou assim, é exorcismo. Exorcismo é expulsar o Exu lá e o Exu bravo e é isso aí.
Ela não fala muito pra não ficar assustada.
Pra não assustar a Elba, senão a Elba vai ficar com medo aí. Né, Elba?
É, eu sou uma pessoa assustada. Isso, fica pegando meu pé que vai alguém aí puxar o teu pé à noite. Nem tô com fone de ouvido na orelha.
Elba!
Ah, tá, a voz de fantasma dela. Ó, outra coisa que tu não sabe fazer, voz de fantasma. Posso comentar o último? Com licença? Quer parar?
Hilpa!
Muito bom, como sempre, é o comentário.
Hilpa!
Para! Que coisa! Vou falar como a Mafalda mandou. Comentário de Davi Grass. Muito bom, como sempre. Mafalda, eu me amarro em Interstellar 5555. Realmente é uma animação genial e as músicas do Daft Punk são sempre muito boas. Adoro a Doutora Frau e com a companhia da Elbin. Ó, que íntimo. Só ficou melhor. Agora, falar que ela é o Falcão foi sacanagem. Não é sacanagem. Existem mais coisas entre a Dona Frau e o universo do que imagina nossa van filosofia. E Elba, desiste de tentar entender esse mundinho adolescente. Só faça o favor, mantenha. Tem a coroa longe dele, vou manter, ela vai pra um convento. Só volta com 25.
Ela vai ser auxiliar do Padre Jacob?
Ah, não sei, filha, mas entre auxiliar, catar demônio e ir pra internet falar que é uma puta falta de sacanagem, eu prefiro ela caçando demônio.
Uma puta falta de sacanagem.
Não, pior é essa, pior é aquela outra lá que eu botei nas torturas, meu Deus.
Ah lá, Elbinha, manda um abraço.
Aí, Davi, obrigada pelo comentário.
Obrigada, Davi.
A Doutora Frau é gente boa pra caramba.
E se quiserem mandar comentários, sugestões, críticas, e-mails...
Ai, manda elogio, não manda crítica, pelo amor de Deus.
Escreva pra monacast@monalisadepijamas.com.br.
Isso mesmo, muito bem. A Mafalda sabe tudo certinho, nossos endereços.
Divã da Mona Lisa.
Aqui é o Falcão Azul, porque hoje eu vou apresentar o quadro Divã da Mona Lisa. O motivo é muito simples. A pergunta é de um nerd que nos enviou. E por isso... nada melhor que um nerd para apresentá-la à nossa querida doutora Frau Gertrudes. Como está, Frau?
É, boa noite, menino Falcão Azul. É, eu estou muito bem, é um prazer gravar com o menino Falcão Azul hoje. É, vamos à pergunta.
A pergunta é o seguinte, aqui é o Gamer Nerd, não é? É Gamer, não é Gamer. Entendeu?
É gamer e não é gamer. Eu não entendi. Pra mim, gamer é gamer. É a mesma coisa.
não é gamer.
Oh, não é gay de menino alegre que morde fronha. É gamer de menino que gosta de jogar. Mas joystick não é um objeto fálico?
Doutora, isto você deve explicar para nós.
Não, eu quero saber você, menino Falcão, enquanto nerd. Essa fixação por joystick.
Vamos à pergunta, doutora. Depois nós discutimos esse ponto.
Vamos à pergunta.
Gamer nerd de São Paulo, 28 anos. Me casei no ano passado e na mudança para a nossa casa, comprei um PlayStation 3 e uma TV de 40 polegadas. Afinal, isso é apenas o necessário para a sobrevivência. Sobrevivência de um nerd, óbvio. Mas a minha querida esposa tem um certo ciúme do videogame, pois o pouco tempo que passo em casa descansando, eu divido entre os dois, o videogame e ela. Claro que a maior parte fica para ela. Esses parênteses são um pouco questionáveis, mas tudo bem. Como faço para equilibrar bem o tempo entre minha consorte e o meu console? Grato, Gamer Nerd.
Então, menino Falcão, o que poderia dizer para o menino Gamer Nerd? Primeiro, eu tenho uma pergunta que é o principal para o início da nossa resposta. Esta televisão de 40 polegadas, que deve ser maior que o meu apartamento, ela fica na sala ou no quarto?
Ele dividiria o tempo dela e o videogame na cama. Isso é incrível.
Isto é importante, porque é assim, menino Falcão, que tudo funciona dentro de um matrimônio. Quando a gente casa, a gente não tem televisão no quarto. Depois de 2 anos, tu compra uma de 14 polegadas. Com os 10 anos, tu já tá com uma de 20 polegadas no quarto. Então, o que a gente pode deduzir? Que o tamanho da televisão vai aumentando à medida que o sexo entre o casal diminui. E isso é preocupante porque vai que este menino botou esta televisão no quarto.
A TV de 40 polegadas certamente tá na sala.
Não. Menino Falcão, não tente defender a raça masculina. Não dá certo. Então, eu pensei, analisei bem o que o menino gamer nerd poderia fazer e eu pensei, primeira coisa, ensinar a mulher a jogar.
Mas é uma concorrência.
Não, mas compra 2 joystick, faz joguinho que mulher gosta de jogar, pelo menos ele consegue matar 2 coelhos com uma cajadada só. O tempo que ele passa com a mulher, ele também passa jogando.
Certo.
Eu espero que esse menino pense em fazer sexo de vez em quando. É jogar só de madrugada.
Apenas de madrugada.
É uma boa alternativa. Claro, a mulher dorme, ele joga. É aquela mesma técnica de fazer a mulher dormir e depois botar ela pro lado para dormir sozinho com mais espaço.
Essa técnica funciona?
Em alguns casos funciona. Comprar um Game Boy e jogar do banheiro? Olha que ideia interessante. Né? Você fica lá horas, já vou bem, horas e horas e horas, mas não esquece de tomar banho.
E ela nunca desconfiaria?
Olha, ela poderia ter várias hipóteses em sua cabecinha. Primeiro que o marido gosta de ficar cheirosinho. Depois ela ia procurar revistas de mulher pelada no banheiro. Ou ia mandar o marido procurar um médico especialista em intestino. Mas eu acho que pelo menos ele conseguiria jogar em paz algumas horas. Outra coisa que é muito, muito fácil, que é uma teoria que eu tenho comigo, que nenhuma mulher gosta de marido grudento. Durante a primeira semana de namoro, de casamento, todo mundo gosta. Não, durante o namoro as pessoas se aturam mais facilmente. Mas durante a primeira semana de casamento, 2 semanas, marido grudento até que é bom, mas depois aquilo cansa. Então ela dá um chá de marido na mulher.
E depois pode jogar videogame?
Faça tudo o que a mulher quiser, elogie mulher, pergunte do sapato novo, pergunte se ela tá usando novo esmalte, pergunte se ela cortou o cabelo, deixa a mulher saber que o marido existe dentro de casa. Olha, em 2 semanas, no máximo, ela vai implorar pra esse menino game nerd pra frente da televisão e esquecer dizer que ela existe por 2 horas.
Tá, ok. Muito obrigado, doutora Falgetúrdis.
Disponha, menino Falcão. Quando tu tiveres problema também, é só me perguntar que eu te ajudo a solucionar tudo com a menina Mafalda.
Eu não sou o Gamer Nerd, hein? Que isso fique bem claro.
Mas tu não é Gamer Nerd? Gamer Nerd?
Não, não.
Tu não fica horas... Não, vocês não têm tempo para ficar horas no computador, porque com 2 filhos, com um cachorro, com casa, ninguém consegue ficar. Arrumar um filho também seria bom para Gamer Nerd.
É, porque daí ele já pode ensinar o filho a jogar videogame.
Enlouquecer a mãe 2 vezes.
Funcionou aqui em casa. Então, ok, doutora. Muito obrigado.
Disponha, menino Falcão. Boa noite.
Música da semana.
Vamos à música da semana. Vamos ver qual foi que ganhou.
Eu não tenho ritmo nem pra isso.
Bom, bom, bom. Qual foi, Elba?
Calma, que o meu computador é a lenha. E a música da semana é com voz sexy, né? Eu não sei fazer voz sexy. Depois que o Lá falou que eu sou fanha, depois que falou que eu sou fanha, minha vida se acabou-se ali. É, acabou com a minha autoestima nasal, vocal, né?
Nasal, vocal, sei lá.
Vocal, vocal. Da boca, nasal é do nariz e anal é da bunda.
Vamos lá, música da semana, qual foi que ganhou, Elba?
Calma, deixa eu abrir, tá. A música da semana foi Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Essa música é muito boa. Quando o Mickey Rourke ainda era gatinho.
Ai, aí o papai vai fazer striptease.
Eu vou fazer striptease.
Então vamos tocar a música. E na próxima rádio Mona Lisa de Pijamas, não teremos a enquete, mas um ouvinte virá gravar conosco para dizer a música dele. A música da semana será a música deste ouvinte na próxima rádio. Então eu, Balena, vamos tocar?
Vamos tocar.
E até a próxima rádio.
Até. Rádio Mona Lisa de Pijamas.